Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Futebol na Gringa.
Começou, meu povo, estamos ao vivo no YouTube da Jovem Pan Esportes, com um pequeno delay, mas estamos ao vivo.
Congela o João Pedro.
Eu sou o João Vitor Rocha, que ao meu lado, Tauan Teixeira e Pedro Ciola, que voltou de suas férias na Colômbia. Tá corado, pegou muito sol. E aí, Pedrão, como que você tá, querido?
Eu tô bem, hein?
Tá bem?
Melhor ainda, só não tô melhor que o Liverpool, mas eu tô bem pra caramba.
Tá internacional, hein?
Tô internacional na gringa.
Na gringa, literalmente.
E não sou eu, hein?
Não é só você?
Daqui a pouco vai ter mais um membro aqui que vai estar na gringa.
Eu não sou, o Pedro já voltou. Quem será, Tauan?
Cara, eu acho que sou eu.
Você acha que é você? Pra onde você vai, amigo?
Eu vou pra Argentina, amizades, trago conteúdo exclusivo, prometo, pro nosso programa de Libertadores. Daqui a pouco eu tô lá.
Muito bem. E eu estarei aqui na redação da Jovem Pan pelos próximos 3 anos e meio sem férias.
Pode ligar pra ele.
É isso mesmo. Hoje a gente vai falar muito sobre o campeonato inglês. Vamos destrinchar esse Manchester United e Liverpool. 2-0 pro Liverpool. Uma grande atuação do time de Jurgen Klopp. Mais uma grande atuação.
Surpreendendo
zero pessoas, né? É. Vamos começar então. Me dê o destaque inicial, Pedrão, por favor.
Meu destaque vai pro Van Dijk, né? O cara subiu 5 metros de altura para marcar o gol que abriu o placar. E aí, naquele momento do abafa do United, ele tirou todas. E aí depois teve aquele lance sensacional que a gente vai falar do Alisson lançando, falar marcando. Mas pra mim o Van Dijk foi o nome do jogo.
Vai estar no jogão e a companhia aérea Van Dijk, né?
É isso aí. Tauan, seu destaque inicial, companheiro.
Cara, meu destaque vai pro Martinelli, pelo simples motivo de que é um garoto chegando na Premier League, ganhando seu espaço, fez o gol, o Arsenal empatou com o Sheffield em casa, mas o Aubameyang tá fora por 3 partidas, vai perder o clássico contra o Chelsea na próxima rodada, então quem sabe o Martinelli não faz um gol no clássico, não ganha mais espaço no time.
Vamos começar já o programa mandando um salve. O Alexandre Macedo da Silva tá pedindo um abraço, um abraço, Alexandre. Galera, então vamos meter de cara já esse Liverpool e Manchester United. Eu vou pedir já de cara pra gente mostrar o gol, o primeiro gol do Liverpool, do Van Dijk. Brunão, se você puder já soltar o primeiro gol pra gente já ir ilustrando. O lance do primeiro gol, o Alexander-Arnold, talvez hoje o melhor lateral direito do mundo, né? Talvez não, acho com certeza o melhor lateral direito do mundo. Mais uma daquelas cobranças brilhantes dele. E o Van Dijk...
levantou a mãozinha e lançou.
Van Dijk subiu no 5º andar e conseguiu abrir o placar para o Liverpool.
Isso daí era 14 minutos de jogo, logo no começo, já dá uma balançada no United que não tá nada bem, né? E aí depois tomou o controle do jogo, né?
Foi fácil pro Liverpool, né? Abriu o placar logo cedo, é o melhor time da competição. United é um time que apresenta algumas instabilidades durante o jogo, não consegue manter um ritmo. Então, contar com um zagueiro desse tamanho, desse porte, que ainda faz gol no começo, é a receita do sucesso.
O que a gente pode definir mais ou menos desse Liverpool, cara? É o trio de ataque, que é a base de sustentação do time. É a defesa, que é a melhor defesa da Premier League. 7 jogos que não toma gol, né?
7 jogos sem sofrer.
São 14 gols só na Premier League. Em 22 jogos, tem um jogo a menos, tá um jogo atrasado. Vai fazer o jogo com o West Ham na próxima semana. Pra vocês, qual que é a base de sustentação desse Liverpool do Jurgen Klopp?
Acho que é o próprio Klopp, né? É o próprio Klopp. É um
tá
time,
a estonia aqui, hein?
É um time muito bem formado. Tem um sistema defensivo forte. É onde todos marcam, tem um meio campo que costuma ganhar muitas bolas, que costuma ditar o ritmo, e no ataque tem 3 caras que, além de entrosados, definem num lance genial, né? Então acho que é um time como um todo, e legal que o Liverpool também está se reforçando para ter um banco de reservas bom, né? Contratou recentemente o Minamino, que era do Salzburg, então eu acho que é o melhor time do mundo, é o melhor time da Premier League.
É, tem todos os méritos do Klopp, e apesar dele ter peças muito boas, a gente vê isso através de premiações e tal, a gente comentou no último programa sobre o Van Dijk, melhor zagueiro, o Mané, o melhor atacante africano, o melhor jogador africano e tal, mas é legal ver também como esse time se reinventa ao longo dessa temporada, perdeu peças importantes como o Fabinho, né? O Fabinho que voltou nesse último jogo também, e teve uma sequência de jogos aí, foi pro Mundial de Clubes, voltou, ganhou do Leicester, então acho que os méritos, além do time, também são do Klopp, que foi eleito o melhor técnico do mundo.
E individualmente os jogadores estão muito bem, né? O Alisson vive a melhor fase da carreira.
E tem uma assistência ainda, olha lá, Rogério Ceni aqui, ó.
O
fatiado.
Van Dijk também, o Mané, são jogadores que estão nos seus respectivos auges também. Então tudo isso conspira a favor, né?
O Diego Carreira tá falando que a gente não pode esquecer do Robertson e do Alexander-Arnold, né? Que, estão, que são duas...
Importantíssimas.
Duas armas, duas pontas aqui muito fortes do Liverpool, que ajudam muito, passam o tempo inteiro. O Rafinha, inclusive, jogador do Flamengo, carreira brilhante no Bayern de Munique, deu uma entrevista para a ESPN algumas semanas e falou que cada cruzamento que do Liverpool era uma bomba. Os caras cruzavam com muita força. É. Então, tipo, a gente vê que é estratégico, né? Eles têm muita chegada no ataque e é uma produção incrível. Não tem nenhum jogador do Liverpool que a gente pode falar que baixa um pouco o nível do time, é inacreditável isso.
E fora os três atacantes, né, que não necessariamente esses cruzamentos vêm pelo ar muito alto, a estatura deles não é tão privilegiada assim, mas além dos três que fazem gol empurrando no segundo pau, subindo, Firmino e tal, você tem os jogadores que chegam de trás também para aproveitar esses cruzamentos, a gente viu muitos gols do Liverpool assim essa temporada já.
Que tem muito recurso, né? Então joga com os laterais, inclusive combinando um, invertendo para o outro, tem velocidade, tem drible, tem enfiadas também, você vê muito o Keita, que não tava agora, mas o Wijnaldum também, o Fabinho lançando, um ótimo passador.
Chutes de fora. Chutes também, de fora. O Henderson acertou a trave.
Vale destacar que o Fabinho voltou para os gramados, estava machucado, voltou aos gramados nesse jogo contra o United, que é um grande reforço, né? Era o cara de suporte daquele meio campo inicial do Liverpool, e o Henderson assumiu a posição do Fabinho, e entregou um futebol brilhante também. Tem aquele aquele cara que foi contratado para ser o futuro Gerrard, virou capitão, não tem, na minha opinião, o futebol do Gerrard, mas é um cara que está marcando também sua época, marcando sua história no Liverpool, e pode fazer o que o Gerrard não conseguiu, que é ser campeão na Premier League.
O Henderson tem uma trajetória legal no Liverpool, né? Ele realmente foi assumindo esse papel de ser um jogador do clube mesmo, né? Até por isso ele é tão comparado ao Gerrard. E apesar de não ter, enfim, a técnica tão apurada quanto do Gerrard, é um jogador que quando entra em campo sabe muito bem o que é vestir a camisa do Liverpool e consegue ocupar a função que o Fabinho fazia, por exemplo, de uma maneira bem boa.
São jogadores versáteis, né? Então você perde um, consegue colocar outro ali. E ontem o Klopp foi muito bem no final do jogo, tirou o Firmino, tirou o Mané, que já estavam cansados, deu uma adiantada no Salah, colocou o Fabinho para dar aquela resguardada,
aquela sustentada,
suportou a pressão e matou no contra-ataque, né?
Mandar um abraço aqui pro Igor Gustavo, tá pedindo um abraço para Cascavel, então um abraço aí para você, Igor Gustavo, em Cascavel.
Salve!
O Luiz Carlos pedindo um abraço também. A Marielle Oliveira pedindo um abraço pro Diogo Henrique, um abraço Diogo, um abraço para você também, Marielle. E o Paulo Carvalho tá dizendo que não perde um programa da Jovem Pan e não perde um programa nosso também aqui no Futebol na Gringa. Muito obrigado, Paulo Carvalho, de Fortaleza, no Ceará, minha querida terra natal. Brunão, vamos mostrar agora as imagens, cara. O Liverpool postou duas fotos do Alisson e do Mané e do Salah, muito legais. Aí é quando ele lança a bola, né? Tem a imagem do Salah já olhando, esperando o lançamento, pedindo a bola praticamente. E o Alisson com a visão de jogo incrível, digna do melhor goleiro do mundo, acertou um lançamento primoroso. E aí aquela cena que ganhou os destaques na internet ontem, incrível. Quase todos os sites mostraram essa imagem. O Alisson fez o lançamento, foi o primeiro cara a chegar no ataque para comemorar com o Salah. Salah esperando e o Alisson aí de joelho para dar aquela escorregada gostosa no gramado para comemorar o gol.
Essa pauta tava pronta, né? Todo mundo que assistiu o jogo e viu esse gol, quando viu o Alisson do lado do Salah, falou, cara,
não, a gente assistiu no jogo, do nada o Alisson tava lá com o Salah, né? Impressionante.
E o Salah muito esperto também para se posicionar antes da linha do meio de campo, para não ficar impedido, bem ali no limite mesmo. Sim. E o Alisson dando aquela fatiada de qualidade.
E
mesmo.
Detalhe que no gol o Salah usa muito o braço direito pra proteger
do
zagueiro.
Era isso que eu ia falar, a proteção que ele faz. O Salah não é um jogador muito alto, mas ele é muito forte, dá pra ver como ele é forte. É, a proteção que ele faz só no corpo foi lindo, cara.
Conduz
lindo.
A bola com o pé esquerdo, com o braço direito, protege do zagueiro pra chutar.
É, ali é o caso que se o marcador acelera um pouquinho mais, atropela, faz a falta e é expulso.
Exato.
E aí ele segurou e...
Foi um gol, assim, digno de almanac de contra-ataque, cara. Tipo, o time do Liverpool é conhecido pelos seus contra-ataques rápidos, pelas suas jogadas rápidas, com os dois, Mané e Salah. O Firmino também é um jogador rápido. Os dois pontas, o Henderson e o Robertson e o Alexander-Arnold são dois jogadores muito rápidos também. O time tem um dinamismo muito grande e o Alisson... brilhante, né? Fez o que tinha que fazer embaixo da meta e conseguiu dar um passe para alguns São Paulinos que tem saudade, digno de Rogério Ceni.
Só os saudosistas, né? E essa foto é bem legal, porque é claramente uma das fotos que vai ficar marcada nessa campanha.
Na história, é isso,
do
perfeito.
Provável título do Liverpool, né?
E
quando a gente olhar para trás...
Vitória justíssima também, né? Porque o Liverpool jogou mais o primeiro tempo todo. O United só foi chutar o gol aos 39 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, um começo parecido com aquele do Flamengo, né? É, martelando, criando várias chances.
Né?
Um massacre, e não fazendo. Aí depois o United sumiu um pouquinho a marcação, mas também não conseguiu incomodar muito. Né?
É, o United, apesar da pressão que fez no jogo, tá bem difícil jogar contra esse Liverpool. É, tanto pelos sustos que você leva lá atrás, porque o Liverpool sobe muito bem, então você acaba ficando mais resguardado, quanto pelo que está acontecendo no time do United mesmo, essa inconsistência, os grandes jogadores não conseguem brilhar, o Pogba nem entra em campo, né? Então, machucado. O United sente falta, assim.
Brunão, pode falar, Pedro. Fala,
o Rashford
pode falar.
Também, né? Machucado.
Machucou um também.
Fez muita falta de referência ali, o United jogando bola na área e sem ninguém ali para concluir.
Brunão, vamos passar aí para o primeiro vídeo, então, cara. É, a torcida do Liverpool cantando ao final, assim que o segundo gol saiu... você pode ver o Alisson voltando aí pra meta, o time do Liverpool voltando, Salah sem camisa ainda ia receber o cartão amarelo, e a torcida do Liverpool começa a cantar, nós seremos campeões da Liga, vai ser o primeiro título da Premier League do Liverpool, era o maior campeão da história do campeonato inglês, com 18 títulos, e não conseguiu conquistar a Premier League ainda, que começou em 91, 92. E o Liverpool provavelmente vai conseguir o seu primeiro título aí. Você consegue ouvir?
Pontos, né?
São 16 pontos de diferença para o Manchester City na segundo colocado.
É muita coisa. Né?
Parece um pouco de falta de humildade, né? Falar que o Liverpool já é campeão faltando tantas rodadas assim. Mas a verdade é que é um campeonato à parte. O Liverpool já saiu da Premier League. Já tá disputando o título só com ele mesmo, com as lesões, com os recordes.
Sim.
Então, acho que dá pra cravar, né? Tranquilo.
Agora o foco é bater recorde, o foco é chegar bem também pra uma Champions League. Às vezes poupar um jogador ou outro naquela fase crucial de mata-mata, né? Poupar na Premier League.
Já que eu não deixei você ouvir a torcida cantando, agora eu vou calar a minha digníssima boca e vou deixar você ouvir.
Reclamaram aqui no chat.
Brunão, né? O segundo vídeo, por favor, que é no final da partida... A torcida cantando, nós vamos ser campeões da Liga. E é o exato momento do apito final, a torcida vibrando e daquela explosão de alegria. Se você puder colocar na tela.
Bem legal, né?
Apitou. E acabou.
E vale frisar que é o campeonato mais difícil do mundo, né? São 97% de aproveitamento nos pontos em 22 rodadas. Na Premier League, né? No campeonato francês.
É um empate só, Pedro.
É um empate.
Pro próprio Manchester United, né? Na casa do Manchester.
Vamos mandar uma rodada de abraço aqui, não? De alô?
Sem condições.
João Marcos pedindo um alô para Cabo Frio. Alô aí, Cabo Frio, João Marcos. Ricardo Rodrigues, um alô para São José dos Campos, aqui em São Paulo.
Opa, do lado da minha terra, hein?
E Israel Vieira, um alô para Sobral, no Ceará. Outro cearense, aqui um abraço para você também. Sua terra em Sobral é muito quente, companheiro. Já tive experiências péssimas de calor na sua cidade, mas a sua cidade é maravilhosa. Vamos falar então dos brasileiros que tiveram clássico, o maior clássico da Inglaterra. O Fabinho voltou, como eu já destaquei. O Alisson foi o destaque pela assistência. O Fred também jogou muito bem pelo lado do Manchester United. E o Firmino fazendo o que o Firmino faz dia sim, dia não, que é dominar e dar assistência, faz gol. Cara, maravilhoso.
O Firmino meteu um golaço, meteu uma chapa ali, balançou a rede.
Foi anulado o gol.
O VAR anulou. Dá, né? Puta, né? Foi um belo gol.
Um golaço.
Mas a gente viu o Fabinho voltando, ótima notícia. Até uma ótima notícia para a seleção, por que não? É um jogador bem interessante.
Apesar que ele disputa a posição com o Casimiro, né? E ele fica apertado pro lado dele, né? O Casimiro também tá jogando
gols,
bola,
né?
Demais.
O Casimiro meteu dois gols nessa rodada. Enfim, o Fabinho muito bem. Ótimo, grande volta. O Andreas Pereira, que parecia meio desconectado do jogo ali. O Fred jogando muito bem.
Depois
de ser
muito criticado, foi muito criticado na temporada passada, mas está conseguindo recuperar o futebol.
Uma das contratações mais caras da história.
A gente viu a sexta contratação mais cara do Manchester United.
O Fred, que foi líder de alguns fundamentos no jogo, como passe certo, desarme certo, interceptações. Foi o cara do jogo pro United. E o Firmino, enfim, foi o que a gente falou, né? Sobrou no pé dele, ele fez, mas infelizmente estava impedido.
O Firmino é um jogador super inteligente também. Mesmo quando ele não decide uma partida, ele abre espaço para os jogadores, então ele é fundamental. E o Klopp sabe disso.
Passar só o número aqui do Firmino: na Premier League são 22 jogos, 7 gols e 4 assistências. E na temporada são 32 jogos, 9 gols e 9 assistências. O cara que tem 9 gols e 9 assistências, a gente consegue ver que ele não é o camisa 9 centroavante, né? Ele tem uma capacidade de flutuar, de abrir espaço para os dois, pros Manés e o Salah entrarem. É um cara diferenciado. Na seleção brasileira ele ainda não conseguiu mostrar esse futebol, mas é porque também o mecanismo da seleção é completamente diferente do Liverpool, né?
E por isso ele é tão importante no sistema do Liverpool, né? Porque ele não é só o centroavante da equipe. Ele faz todo esse trabalho de movimentação, de abrir espaço. Quando você tem dois pontas tão rápidos, você precisa puxar a marcação para deixar no 1-1, e ele consegue fazer isso muito bem. E também, enfim, joga na área que ele guarda.
E falando de seleção brasileira, como você falou, João, eu acho que até o Tite pode usar ele melhor, né? Dá para extrair muito mais do que o Tite extrai do Firmino na seleção, para deixar também o ataque menos estático.
Fica o questionamento para vocês: se vocês fossem o Tite, vocês montariam a seleção brasileira em função do Roberto Firmino ou em função do menino Neymar? Porque a gente tem que falar do Neymar no programa também.
Olha,
a sua cara é maravilhosa, tá?
Estamos falando de Neymar novamente.
Ou também do Lucas Moura, se você quiser, em função
agora
do Lucas Moura
ficou
também.
Ficou mais legal. Um ataque com o Neymar, Lucas Moura e Firmino.
Lucas Moura na ponta direita, Neymar na ponta esquerda e Firmino no meio. Você acha
que
seria o ataque
dos
sonhos?
Né? Agrada
todo
gente,
mundo feliz.
Agrada você, agrada o público, todo mundo fica feliz. Mas, não, eu acho que tem que montar no Neymar mesmo. Eu acho que, se for para falar um pouquinho do Neymar, tanto na esquerda quanto no meio ele vai bem. Mas o Firmino precisa ser melhor aproveitado. O Tite precisa achar uma maneira do Firmino atuar dentro de campo que fortaleça essas características dele também.
Firmino ou Gabriel Jesus?
Firmino.
Firmino? Firmino ou Gabriel Jesus?
Firmino.
Firmino também, então é isso. Só o Tite que não concorda com a gente, ele é que manda, então problema nosso de não concordar com o Tite. Vamos falar do trabalho do Jürgen Klopp. Vai fazer 5 anos que ele tá no... Vai fazer, não. Daqui 11 meses vai completar 5 anos, então completo 4 agora. Minhas contas são completamente erradas. Ele foi contratado em outubro de 2015, conquistou agora o título da Champions League na temporada passada. Antes disso, foi derrotado em 3 finais seguidas, inclusive uma da Champions League pro Real Madrid naquela falha do Karius, né? Mais de uma falha.
Machucou esse dia, amigo.
Mais de uma falha. Perdeu a Liga Europa também perdeu uma Copa da Liga Inglesa, mas agora, depois de 4 anos, conseguiu montar um esquadrão, o melhor time do Brasil. Algumas pessoas estavam... Do mundo, do Brasil. Algumas pessoas estavam comparando aqui com o Barcelona de Guardiola. Eu queria perguntar para saber a opinião de vocês. Aquele time do Guardiola de Xavi, Iniesta e Messi? Ou esse Liverpool de Jürgen Klopp?
Quer começar com a bomba?
Putz, essa é bomba pesada,
só,
né?
Antes de fazer a pergunta para vocês, o João Marcos tá perguntando aqui, quantas rodadas faltam para acabar a Premier League? São 38, essa foi a 23ª, mas o Liverpool tem 22 jogos, então faltam 16 rodadas para o Liverpool, beleza? Só para fazer para trazer a informação aqui. Então,
na gringa é serviço, hein?
Pergunto para vocês, o time Barcelona de Guardiola ou o Liverpool de Jürgen Klopp?
São estilos diferentes. O time do Guardiola é muito mais agudo, o time do Klopp é mais agudo, o time do Guardiola era mais troca de passes, acho que tinha jogadores no meio campo mais geniais, como o Xavi e o Iniesta. O Messi, que para mim é um dos maiores da história, para todo mundo, né? É, tava também no auge, então para mim eu ainda fico com aquele Barcelona.
É, eu acho que é uma discussão que parte de entrosamento, assim. É, o Barcelona Guardiola funcionava como um relógio suíço mesmo. Todas as peças sabiam muito bem onde a outra peça estava, quais eram os passes possíveis, quais eram as infiltrações. Isso tudo era exaustivamente treinado e muito bem praticado durante o jogo. Acho que o Liverpool tem uma pequena diferença, não sei se é melhor ou se é pior, mas é um time que joga de olho fechado, assim. O Alisson, a hora que ele pega a bola, ele sabe onde o Salah vai estar. Os laterais, os meias sabem quando os laterais sobem. Eu acho que é uma pequena diferença, porque o Barça é muito mais no passe e o Liverpool é muito mais na enfiada em velocidade, na intensidade de jogo. Mas eu fico com o Barça do Guardiola também.
Também fico com o Barça de Guardiola. Você que está acompanhando a gente aí ao vivo no YouTube da Jovem Pan, deixe seu comentário e me responde. Você prefere o Barça de Guardiola ou o Liverpool de Jürgen Klopp? Vou perguntar então. Já é campeão?
Já é campeão. Já é campeão. 16 pontos de vantagem.
Já é campeão. Já é campeão. Brunão, exatamente. Com suspense. Olha, a sintonia perfeita com o Bruno. Mostrando a tabela, o Liverpool é o atual líder do campeonato, né, com 64 pontos. É o Manchester City, 48. O Leicester, que deu uma caidinha, vamos já falar do Leicester também, 45. Chelsea, 39. United, 34. As duas surpresas, Wolverhampton e Sheffield United, com 34, 33. Tottenham de Mourinho com 31, Arsenal com 29 e Crystal Palace com 30 pontos.
Já é campeão porque 97% de aproveitamento, só um empate, nenhuma derrota, tudo vitória.
Futebol que tem jogado, os clássicos que tem ganho.
Jogando em casa não perde de jeito nenhum. E o City oscilando do jeito que tá, não dá pra imaginar o Liverpool perdendo esse título.
Já que o Liverpool já vai ser campeão da Premier League, já estabelecemos aqui, já decidimos, não precisa mais ter campeonato, vou fazer um outro questionamento. É possível que termos uma hegemonia, nova hegemonia na Europa, como o Real Madrid foi tricampeão da Champions, é possível que o Liverpool consiga essa hegemonia?
Eu acho que são épocas difíceis de ser comparadas, assim, porque o Real, quando teve uma hegemonia, ficou muito tempo no topo com os mesmos jogadores, enfim, era uma filosofia diferente no futebol mesmo. Acho hoje meio difícil imaginar uma hegemonia europeia, mas na Inglaterra acho que tem todas as condições. Se for ganhar a Premier League um ano, FA Cup num ano e Premier League de novo, já pode ser considerado uma hegemonia sim. O City chegou perto de fazer isso, mas acabou dando uma minguada ali, né? Mas na Inglaterra eu acredito que sim.
O Ricardo tá perguntando qual time a gente acha que pode tirar a invencibilidade do Liverpool na Premier League. Cara, sinceramente, nenhum. Eu acho que nenhum. Eu acho que é capaz que eles repitam o Arsenal de 2013 e 2014 e vão ser campeões invictos. 2003 e 2004. Vão ser campeões invictos.
A chance é grande, pelo que vem jogando. Até muitas vezes nem joga um grande futebol, mas é muito consistente, controla a partida, né? É difícil, tem que estar um dia muito mal, assim, porque tá nadando de braçada, né?
O Liverpool, para ser campeão, acho que já é uma unanimidade. Para ser campeão invicto, não sei, falta bastante rodada ainda.
Você acha?
Não consigo cravar. Porque é um deslize, né? É uma lesão importante, enfim, tem muita coisa para acontecer.
E respondendo a sua pergunta da Champions League, é isso, né? Você perde um jogo por 3-0, é difícil você reverter. Por mais que tenha feito
isso. Você faz 4 quando o Barcelona em Anfield.
Mas é difícil, né? Então, eu acho que é mais fácil você construir uma hegemonia no seu país do que na Europa, que num dia mal você perde para um Real Madrid, para um PSG, para um Barcelona.
Só lembrando que o Liverpool ainda enfrenta o Everton fora de casa e o Everton deve vir com tudo para acabar com essa hegemonia, com essa invencibilidade, né?
Mas você acha que consegue?
Não.
Não, mas é um clássico.
É clássico, né?
Vamos passar aqui. Tem um bobo aqui, João Marcos. Você é bem bobo, hein, João Marcos? Leva mal não, mas você é bem bobo, hein, amigo? Vamos passar para outros clubes da Premier League agora. Vamos falar do City de Guardiola, então, né? Que assumiu a segunda posição. Vocês estão olhando o comentário do bobão, né?
Todo mundo rindo, desculpa, aqui, né? eu sou bobo.
O Manchester City tem o melhor ataque da Premier League, 64 gols. Assumiu a vice-colocação há duas rodadas. Ultrapassou o Leicester.
A briga tá boa pelo
segundo
lugar.
Os últimos cinco jogos são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Guardiola já largou mão, né, da Premier League.
Jogou a toalha, só
tá. Jogou a toalha. Então, o questionamento que a gente estava conversando, né, Pedro, na redação antes do programa começar, se já que não vai jogar mais tão a vera assim a Premier League, será que dessa vez, focado mais de 100%, 1000% na Champions League, vai ser a vez do City desvirginar a Champions League?
Ou ser desvirginado, no caso, né? É, acho que é... Bom, já que morreu o campeonato inglês, acho que, né, terceira vez que eu falo isso, mas é um consenso que o Liverpool já ganhou. É, foi pra isso que o Guardiola foi pra lá, né? Foi pra ganhar a Champions League. O City, enfim, já figura entre os principais clubes da Inglaterra há algum tempo, mas falta esse protagonismo na Europa mesmo. E tem elenco, tem treinador, tem atmosfera no estádio, tem muitos elementos aí ao seu lado para buscar esse título inédito. E por que não? Eu não vejo como algo muito difícil de ser concretizado, não.
É, servir como teste agora o campeonato inglês. Ir testando, fazendo uma avaliação tática aqui, colocando um jogador lá, porque não dá mais para ganhar, mas dá para você chegar forte no torneio de mata-mata. Acho que essa é a mentalidade do Guardiola, que já vai ter um baita desafio nas oitavas de final, né? Vai pegar o Real Madrid, não é isso?
Perfeitamente.
Então vai ser complicado. Mas eu acho que tem time, tem jogadores que podem decidir, né? O Aveiro, o De Bruyne, o Sterling, não desaprendeu a jogar, não aconteceu isso. O fato é que tá menos consistente do que a temporada passada.
É importante colocar isso, né? O City caiu porque realmente foi algo absurdo a temporada passada, mas que tem todas as condições. E o Real também não tá tudo isso, não. Tem muita camisa, é verdade. Tem toda uma atmosfera que cerca o Real Madrid na Champions League. Mas eu acho de igual para igual.
Nós estamos em sintonia com a nossa audiência. Diego Carreira, me expliquem o Leicester. Campeão inglês, teve uma baixa agora há pouco tempo depois, se não fosse o Liverpool fora da curva, brigaria para ser campeão de novo. Como assim?
É que é a segunda temporada, né, João?
A galera já tá acompanhando aqui, ó, nosso raciocínio. O Leicester teve, como o amigo Diego falou aqui, o Leicester teve uma queda, né? São três derrotas, são três vitórias e dois empates nos últimos jogos? Ou são três derrotas?
Últimos três jogos, nenhuma vitória.
É isso, os últimos três jogos. Eu que anotei errado. São três derrotas e duas vitórias do Leicester. Perdeu do Liverpool, do Burnley e do Southampton e empatou e ganhou do Newcastle e do West Ham. O Brendan Rodgers começou muito bem, né? Muito elogiado, tava conseguindo fazer uma campanha brilhante. Ainda tá conseguindo, com o Leicester na terceira posição na Premier League. Mas deu essa queda nos últimos jogos. Será que perdeu o fôlego?
Não sei se perdeu o fôlego, porque a expectativa não é do Leicester estar lá brigando nas cabeças, né?
E lembrando que aonde ele tá hoje, ele vai pra Champions League, né?
Champions League, é sensacional.
Segunda temporada do Leicester na Champions League em 4 anos, 5 anos, é sensacional.
E tem o Vardy, que é o artilheiro do campeonato, que tá metendo muito gol. A gente já falou um pouco do Leicester num outro programa sobre campeonato inglês, e tem um time que tem algumas características parecidas com aquelas do time campeão, né? Um volante marcador muito bom, tem jogadores que saem em velocidade muito rápido. Então, eu acho que se terminasse hoje o campeonato em terceiro, é pra bater palma.
E o Victor Ribeiro tá perguntando, o Vardy teria espaço num time maior? Cara, o cara é reserva do Harry Kane na seleção inglesa.
Exatamente.
Então, eu acho que com certeza ele teria espaço num time maior.
Como os clubes têm muito dinheiro na Inglaterra, eles não olham tanto pro Vardy, assim. Talvez porque pela idade, talvez, sim, enfim. Mas o Vardy é um baita atacante, já mostrou isso na temporada do título, tá mostrando isso de novo. É muito rápido, finaliza muito bem. Perdeu um pênalti no último jogo, é verdade.
Acontece.
Mas tá na artilharia da Premier League. E o time do Leicester, depois que teve duas rodadas seguidas, né, contra City e contra Liverpool, perdeu as duas, baixou um pouco o espírito mesmo, e a gente sabe o quanto é importante esse espírito, principalmente na Premier League. Mas nos últimos dois jogos saiu ganhando, então o time consegue dar uma resposta, mas acabou levando a virada. Então talvez esteja faltando um pouco de mágica que teve no time campeão, mas ainda está muito bem.
Vamos destacar aqui também o Sheffield United e Wolverhampton, que são sexto e sétimo colocados. Dois times com pouca camisa, pouca tradição. Não vou te dizer pouco dinheiro, porque na Premier League todo mundo tem muito dinheiro. Mais do que no Brasil, inclusive.
Garanto que mais que seu
garanto
clube.
Garanto mais do que meu clube.
Com certeza.
Mas são dois times que estão muito bem, estão brigando por posições em campeonatos europeus na próxima temporada. O Sheffield subiu da Championship ano passado.
verdade, tem dinheiro, mas é o time que menos investiu desses 20 aí que o nosso telespectador está assistindo.
Telespec.
É, e faz uma temporada fantástica com a melhor defesa, com a segunda melhor defesa
da Premier League. Inglês. É isso.
É sensacional.
É, e o time do Sheffield é muito interessante também, porque joga com 3 zagueiros, né? Foge um pouco da fórmula que os clubes estão adotando aí nesse
Muricy
ano.
Muricy ali, 3 zagueiros.
Muricy Ball. E tem um time interessante, rápido, empatou com o Arsenal no Emirates, né? É difícil.
O Sheffield recebe o Manchester City na próxima rodada e hoje mesmo o Guardiola deu entrevista e falou que aprende muito assistindo o time do Sheffield. Você ouvir isso do Guardiola é maravilhoso, né? É um grande elogio, né?
Sim. E o Wolverhampton é outro time que tem dado dor de cabeça pro Guardiola, porque venceu as duas do Manchester City, no turno e no retorno.
O João Marcos, nossa audiência é maravilhosa, cara. A sintonia tá um negócio brilhante. O João Marcos tá perguntando o que é que a gente acha do atacante Martinelli do Arsenal.
Mas era o próximo tópico.
Era o próximo tópico. 9 gols e 3 assistências em 20 jogos na temporada. Tem 2 gols já na Premier League. Fez o gol do empate do Arsenal contra o Sheffield, que a gente tava falando agora há pouco. O menino Martinelli ganhando já seu destaque na Premier League e com a camisa pesada do Arsenal.
E ganhou a principal oportunidade dele no time titular agora, foi titular no último jogo, e vai substituir o Aubameyang por mais 2 jogos, incluindo o clássico contra o Chelsea agora. Agora é a hora do Martinelli mostrar o futebol, e mostrou sim no último jogo, foi muito bem, participou bem do jogo, tava lá para definir, o gol que ele fez foi por oportunismo, ou seja, se posiciona muito bem.
Vale destacar que o Martinelli foi convocado para a seleção sub-23 pelo André Jardinho para disputar o pré-olímpico, mas o Arsenal não o liberou, o que eu acho corretíssimo, já que ele paga o salário e estava precisando do jogador, então corretíssimo da parte do Arsenal.
O Arsenal que é o 10º colocado, tem um time muito jovem, e o Martinelli, como o Paulo falou, aproveitou a oportunidade mais uma vez. 9 gols, para quem tá numa estreia de Premier League, é um número excelente.
É um cara que eu não dou 3 anos para sair do Arsenal. 3 anos, assim. Eu tô sendo bondoso com o Arsenal.
A gente conversou, né?
A gente conversou com um treinador que foi o primeiro treinador do Martinelli no profissional, o Vitor. Vitor Denis, desculpa, não lembro o nome dele. Do Ituano. Conversou com ele tem uns 3 meses, quando o Martinelli tava estreando pelo Arsenal. Ele falou que já via esse potencial do Martinelli na categoria de base, tanto que já chamou ele pro profissional. É um cara que daqui a pouco vai explodir, incrível.
E o Martinelli, com certeza, era muito claro assim, que estava numa frequência diferente dos outros jogadores. O time do Arsenal é um time meio apático, assim, parece que a síndrome do Ozil pegou lá e não sai nunca mais. Mas ele estava procurando o jogo o tempo inteiro e tal, joga muito sem bola também, que é uma coisa que falta nessa intensidade do Arsenal. O Martinelli conseguiu repor muito bem.
Só falar a informação correta, o nome do treinador é Vinícius. Eu pesquisei aqui, é Vinícius, tá? Perdão.
Vinícius do Ituano.
Vinícius do Ituano, foi o Ituano. Não foi o Corinthians, foi o Ituano. Não é isso? Fala, Pedrão.
Foi isso mesmo, e o Martinelli é um cara que joga pelas pontas, que aproveitando a oportunidade do Aubameyang fora, joga por dentro também, recua bastante, e fez um gol de centroavante, né? Aparecendo na área pra completar, na pequena área, na verdade, né? Então é um jogador que tem recurso, tem drible, tem arrancada e tem finalização.
E tá com fome de gol, né?
Falamos agora, então, do técnico José Mourinho, que começou bem no Tottenham. Nos primeiros 5 jogos foram 4 vitórias e 1 derrota. E nos últimos 6 jogos, apenas 1 vitória, 3 derrotas e 2 empates. Aquela curva de ascensão do Mourinho no Tottenham já tá decaindo. Porém, fica o destaque aqui que o Mourinho gosta muito de Lucas Moura.
Quem não gosta?
Eu passo
Lucas
a palavra
Moura, né?
Pra vocês agora.
Perfeito, quem não gosta de Lucas Moura? Lucas Moura é um incrível jogador, eu poderia falar uma hora aqui do Lucas Moura, mas já que o assunto é o Mourinho, dá pra render mais, né? Dá pra tirar mais desse time do Tottenham, já são 4 jogos sem vitória na Premier League, então já deu aquela caída e, enfim, apesar do começo, o começo do Mourinho foi bom, tá na hora de dar aquela resposta, porque daqui a pouco vem chegando as competições intercontinentais.
E pra piorar a situação do Mourinho, ele perdeu o Kane, né? Machucado, vai ficar um tempo fora. Então é mais difícil você conseguir implantar sua ideia de jogo sem o seu principal atacante ali, o cara que faz os gols. Tem alguns jogadores que também não estão numa grande fase, como o Dele Alli também. Então,
o Eriksen também tá com uma puta de uma má vontade pra jogar.
Sair, né, ele já tá na hora, né?
O contrato dele acaba agora no final da temporada, ele já tá com uma má vontade gigantesca então pra sair.
É mais incrível. Difícil. Você chega no meio da temporada, perde o seu principal jogador. Tem jogadores que já estão em má fase. Também não dá pra colocar nas costas do Mourinho. Não que eu seja apaixonado pelo Mourinho, né?
Você é apaixonado pelo Mourinho?
Não sou apaixonado pelo Mourinho.
Se eu te perguntasse um técnico que você é apaixonado?
Ah...
Olha o que você vai falar.
Cuidado, hein? Guardiola.
Guardiola, tá bom.
Eu sei que você ia falar o Muricy.
Eu sabia que você ia falar. Eu achei também que você ia falar o Muricy.
É que é esse técnico, né?
Boa, Pedrão.
Saiu bem. Mas voltando pra esse assunto do Kane, quando você perde o seu principal fazedor de gols, você perde também uma maquiagem ali que rola no time, né? Sem ele, as partes ruins começam a aparecer.
O People Game tá falando que o Lucas tem que ser convocado pra seleção brasileira.
Grande People Gamer.
Eu tenho certeza que vocês dois concordam.
Meu brother. Claro.
Vamos falar então, vamos projetar esse Chelsea e Arsenal que se enfrentam amanhã. O Chelsea é quarto colocado com 39 pontos, o Arsenal é décimo colocado com 29 pontos. O jogo vai ser na casa do Arsenal, na casa do Chelsea. O Frank Lampard tá fazendo uma excelente campanha, né? Surpreendendo muita gente que não acreditava que um técnico tão, tão novo, que tinha um ano só de trabalho, pudesse levar um time... que é o maior ídolo, talvez, não sei se é o maior ídolo, mas um dos principais ídolos do Chelsea, comandar o time para uma campanha bem justa e levar o time de volta para a Premier League, para a Champions League.
Sim, e é um duelo de treinadores que eram jogadores, né? O Arteta no lado do Arsenal. Exato. E o Lampard no lado do Chelsea.
Teve até um companheiro que estava assistindo aqui a live que perguntou o que a gente acha do Arteta. Eu não lembro o nome dele, já passou aqui, mas boa lembrança.
O Arteta tem feito um bom trabalho também, né? O Arsenal tá é o que eu falei, essa apatia do time é difícil de resgatar de uma hora para outra. Mas é um cara que lida muito bem com o clube. Dos comentários que a gente lê sobre jornalistas que sabem do interior do clube, é um cara com bom trânsito, então ele consegue abaixar um pouco dessa poeira do Arsenal que vem numa crise.
Sabe trabalhar com os garotos também.
Exatamente. Pode dar resultados, mas com certeza não é para essa temporada.
O Diego tá perguntando se a gente acha que foi um erro do Davi Luiz ir pro Arsenal. Eu acho, cara, que era pro Arsenal ou ele saía da Premier League. Então ele preferiu continuar na Premier League.
Já que ele ia sair do Chelsea, foi uma boa escolha.
Não tinha muita opção, né?
Ele não... Nem de longe ele representa pro Arsenal o que ele já representou pro Chelsea.
Sim.
Nem é o líder em campo que ele já foi no Chelsea. Mas mesmo assim é um bom zagueiro, fez bons desarmes.
Foi o fim de um ciclo justo ali, né, do Davi Luiz no Chelsea, né?
Infelizmente o Chelsea quis dispensar e o Arsenal trouxe.
E o Chelsea realmente tá fazendo uma boa campanha. Se você parar pra pensar que é um time que não pôde investir por conta de uma sanção da FIFA, conta com vários jovens, tem o Tammy Abraham que tá jogando muito.
Quinto artilheiro da Premier League.
É o quinto?
Quinto artilheiro.
Então, é um time que faz uma boa campanha, que se conseguir mesmo a vaga pra Champions League, eu acho que já tá de ótimo tamanho. E aí já pode começar a pensar em grandes reforços para a temporada que vem, né?
E o Lampard tem um bom elenco na mão. Tem o Jorginho, que tá zica dos passes. Tem o William, que tá zica da ponta, mas é meia. Então, e tem um bom definidor, né?
Também vamos dar um destaque rapidinho aqui pro Joelito Richards, que tem um encontro entre Newcastle e Everton. Dois brasileiros, jovens brasileiros, o Joelito com 23 anos e o Richards com 22, custaram muita grana. O Joelito 40 milhões de euros, foi a maior contratação da história do Newcastle, e o Richards 45 milhões de libras.
Ô João, você sabe quanto custou cada gol do Joelito?
Quanto custou?
40 milhões de 40 euros, milhões. Porque ele fez um só.
Você adora as estáticas de gols e de dinheiro,
adoro,
né?
Eu adoro.
Eu sabia que você ia falar isso.
Mas são dois jogadores bem interessantes. O Joelito chegou com a maior contratação da história do Newcastle, chegou cheio de pompa. Não conseguiu desencantar ainda, fez gol sem ser nesse último jogo, que ele até mandou uma bola na trave no último pela Copa da Inglaterra, mas precisa dar mais para ser um centroavante considerado aí, enfim, um dos principais da liga. Já o Richarlison é aquilo, né, cara? Já rola a bola, ele faz gol.
O Richarlison, eu acho que entra no que ele falou do Martinelli, o João falou do Martinelli, tem que sair. Eu acho que o Everton já tá ficando pequeno pra bola que o Richarlison joga. Já é jogador de seleção brasileira, não que o Everton seja pequeno, mas que eu acho
que... Não, o Everton é pequeno. Lógico que é pequeno. Pelo amor
médio,
Deus.
Médio.
Mas polêmico. Eu não acho pequeno, beleza, tudo bem, médio, pequeno. Médio.
Dá pra chegar num time maior, dá pra chegar num time que brigue por título.
Vocês lembram a polêmica que rolou do Everton e do Flamengo?
semestre passado?
Não, menino.
Rolou, fizeram, eu não lembro exatamente quem, mas fez um comparativo entre o time titular do Everton e o time titular do Flamengo. E até o Richarlison zoou porque tinha mais jogador do Flamengo do que do Everton no 11 ideal. Mas enfim, não
tem
vamos...
o Bernardo alegando as pernas.
Não lá, vamos causar polêmica aqui porque o torcedor do Flamengo está empolvoroso.
O torcedor do Flamengo é um dos torcedores mais criativos do Brasil e eu... tiro meu chapéu pra
eu
isso.
Eu gosto do sósia do Jorge Jesus.
Vamos passar, aqui, vamos passar aqui rapidinho a campanha, não, a rodada da Premier League desse meio de semana. Bournemouth enfrenta o Brighton, Aston Villa pega o Watford, o Crystal Palace enfrenta o Southampton, Sheffield United pega o Manchester City, Everton Newcastle, Chelsea Arsenal, Leicester e West Ham, Tottenham e Norwich, Manchester United e Burnley, e Wolverhampton e Liverpool. É isso, meus queridos?
É isso.
Só tudo isso?
Só tudo isso.
Tauan, desejo boas férias pro amigo.
Muito obrigado.
Divirta-se muito na Argentina.
Vou sentir muita falta da nossa audiência que fica fazendo piadinha com você no chat do YouTube.
Tem gente boba em todo lugar, não é
e
mesmo?
Vou sentir muita falta do Pedrão falando que não vai dar, eles não vão perder dar o título pro Palmeiras.
Pedrão, é desejo uma boa volta pra você.
Ah, voltamos com tudo.
Estaremos com tudo aqui na próxima segunda-feira. Vamos fazer um programa muito legal sobre mercado de transferências. Vamos destrinchar todo o mercado de transferências que aconteceu nesse final de ano e começo de ano, o que cada time ainda precisa. Então, vem com a gente na próxima segunda-feira, beleza? Estará aqui Caioba, Caio Menezes no lugar do tal. Então aqui, ó, um beijo, um abraço e até a próxima segunda-feira. Valeu!
Grande abraço!
Valeu, abraço!
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.